e espero que tenha ficado devidamente empossado, Sr. Deputado. Bom, vamos então, senhoras deputadas e senhores deputados, retomar os nossos trabalhos matinais, agora com a nossa agenda ordinária, sem desprimor. Não temos distribuição de iniciativas europeias, mas temos duas distribuições relativas a iniciativas legislativas, uma do Partido Socialista, relativamente a uma alteração ao Código Penal, relativa ao regime sancionatório aplicável aos animais de companhia, e um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda a abertura de uma nova secção do Tribunal de Trabalho com sede em Almada, que será o objeto de decisão sobre se é apreciada em comissão ou em plenário. Pergunto ao Sr. Deputado José Manuel Pureza se me pode dar uma indicação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então cuidar dos animais de companhia. O Sr. Deputado José Manuel Pureza tinha-nos também já transmitido a disponibilidade para
Eu tenho a meu cargo o relatório do projeto de lei do PAN sobre alterações ao Código Penal em matéria de maus-tratos animais. Se a Comissão assim entender, eu posso naturalmente incluir também este projeto de lei do Partido Socialista sobre matéria idêntica, não é?
Não há objeções, portanto fica
muito bem
sobrecarregado o Sr. Deputado José Manuel Pureza com mais este encargo. Muito bem, em matéria de iniciativas legislativas está também o ponto encerrado, pelo que passamos ao terceiro ponto de ordem do dia, relativa ao parecer sobre o projeto de lei da iniciativa do Bloco de Esquerda sobre iniciativa legislativa de cidadãos. Convidava o Sr. Vice-Presidente José Silvano, Sr. Deputado, a fazer a respectiva apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que nesta altura é mais fácil estar a fazer já esta indicação. Na sexta temos vários, alguns nem são analisados ainda aqui na Comissão, mas porque eu sei e já chegaram, portanto vamos ter vários e portanto é mais fácil reservar a opinião do relator para o plenário do que hoje estar aqui a fazê-lo e portanto é mais rápida esta análise. O Bloco de Esquerda, portanto, apresenta este projeto de lei para alterar a Lei 17 de 2003, de 4 de julho, que, de maneira a transformar ou agilizar esta iniciativa legislativa de cidadãos. Considera o Bloco de Esquerda que o exercício efetivo deste direito se encontra bastante dificultado por obstáculos que não se coadunam com o aprofundamento da democracia participativa, apontando como causa os exigentes e desproporcionais requisitos legais definidos, nomeadamente o número de assinaturas, 35 mil, os elementos necessários relativo aos proponentes e a necessidade de apresentação do pedido de respectivas assinaturas em papel. Assim, este projeto visa alterar estes aspectos de modo a agilizar e tornar mais acessível aos cidadãos o exercício eficaz do direito de iniciativa legislativa. Propõe-se assim as alterações ao artigo 6º, no sentido de diminuir de 35 mil para 4 mil o número de assinaturas necessárias, pois permitir que este direito também se possa exercer por correio eletrónico ou através da internet, devendo a Assembleia da República organizar um sistema de recepção eletrónico de iniciativas. permitir que as assinaturas dos proponentes possam ser presenciais ou eletrónicas, terem as duas modalidades, e dispensar o número do cartão de eleitor e exigir a indicação da data de certidão de nascimento. Também altera o artigo 8º, aditando-lhe o número 4, que, segundo o qual os serviços jurídicos da Assembleia da República podem sujeitar à consideração da Comissão de Representantes dos Cidadãos Subscritores modificações formais para a melhoria e aperfeiçoamento do texto proposto. Os antecedentes que vêm aqui, como acabei de referir, são todos os projetos já aqui analisados e que vêm aí descritos minuciosamente, portanto não vale a pena estar a repetir, para concluir que, face ao exposto, esta Comissão é de parecer que o projeto de lei do Bloco de Esquerda reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. E era, em termos simples e objetivos, esta informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Pergunto se há alguma intervenção. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito telegráfica e de cortesia para saudar o Sr. Deputado, porque de facto nada a objetar e portanto é um parecer que nos merece acolhimento e que votaremos favoravelmente.
Muito obrigado. Bom, resta-me também agradecer ao Deputado José Silvano o relatório que nos apresentou e irei então pô-lo à votação. Quem se abstém, foi aprovado por unanimidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, para referir que este relatório foi apresentado na Assembleia da República a 25 de janeiro de 2016. A respectiva Comissão de Fiscalização foi ouvida nesta Comissão a 26 de abril do mesmo ano. O relatório tem três anexos. Um primeiro relativo a um colóquio que aconteceu no âmbito desta matéria sobre perfis da ADN e investigação criminal, um segundo sobre a base de dados, a Lei Processual Penal e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e um terceiro e muito importante sobre alterações legislativas propostas pelo Conselho de Fiscalização. Existe uma nota introdutória e dela eu realçava o facto dos perfis da ADN mais de 90% serem relativos à investigação criminal e só o resto, que são 32, no universo de 6.601, se referem à identificação civil, o que quer dizer que é preciso fazer um esforço para que nesta área se recolham mais perfis de ADN. Existe também um protocolo entre a Procuradoria-Geral da República, o Laboratório de Polícia Científica e o Instituto de Medicina Legal, no sentido de reforçar a recolha de perfis de ADN. Realçar igualmente que na cooperação internacional já foi possível chegar a acordo com Espanha, Holanda e Áustria para um lançamento de um intercâmbio automatizado de perfis de ADN e existem pedidos de cooperação internacional, sobretudo da Alemanha, Bélgica, França, Polónia e Reino Unido e também da Europol e da Interpol. Por fim, realçar e insistir no facto de um grupo de trabalho constituído pelo Presidente deste Conselho, o Presidente do Instituto de Medicina Legal, o Diretor do Laboratório de Polícia Científica e ainda um Procurador da República terem feito um conjunto de propostas de alteração legislativa que consideram muito importantes para o bom funcionamento destas bases de dados. Por fim, dizer que o relatório tem as condições regimentais para subir a plenário para discussão e, ao contrário de todos os outros relatórios de atividades, este exige para aprovação e publicitação que seja efetivamente, ou para que seja publicitado, que seja discutido e aprovado no plenário da Assembleia da República. É mesmo o único onde se faz esta exigência, vá-se lá saber porquê, há de haver alguma razão. Eu, como legislador e tendo estado envolvido neste diploma, ainda não consegui perceber porque esta exigência neste relatório e não nos outros, ou o contrário. Mas o que é um facto é que deve ser discutido em plenário e aprovado em plenário para poder ser publicitado no site do Conselho de Fiscalização das Bases de Dados de Perfis da ADN. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Não havendo...
Faço uma saudação encomiástica ao anterior, eu não posso deixar de o fazer também ao Sr. Deputado, portanto, isto fica feito.
Fica registado e subscrito também pelo Presidente da Comissão. E passamos então, portanto, à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade. Quanto às petições que constam do sexto ponto da ordem de trabalhos... Ah, certo. Temos então o requerimento do grupo parlamentar do PSD no sentido de pedir um contributo escrito ao Instituto de Apoio à Criança no âmbito da discussão da especialidade do projeto de lei da iniciativa do Partido Socialista quanto à regulação das responsabilidades parentais por mútuo acordo junto das conservatórias do Registro Civil em caso de dissolução de uniões de facto e casos similares. Aguardo inscrições. Carlos Peixoto,
muito obrigado. Num ápice, era só para agradecer a deferência do Sr. Presidente e do Serviço da Comissão em terem trazido aqui o requerimento, mas trata-se apenas de um contributo escrito, não de uma audição oral em comissão, porque se entende que o Instituto de Apoio à Criança pode eventualmente trazer algo que acrescenta à nossa discussão na especialidade matérias que são importantes e questões que são importantes para nós podermos decidir com melhor fundamento e mais sustentadamente aquilo que queremos debater e votar. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Pedro Delgado Valdes, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, só para sublinhar que acompanhamos a pertinência da audição, de facto pode trazer contributos complementares relevantes e de qualquer forma também, tendo em conta os parceiros que já recebemos, nós próprios já detectámos a necessidade de introduzir algumas alterações em sede de especialidade, nomeadamente para assegurar que o regime que agora se estabelece, que permite não só a primeira regulação das responsabilidades parentais, como também a revisão da mesma, seja também acompanhada dessa possibilidade para os casos de divórcio, em que também a revisão da regulação do poder parental possa ser feita também através deste mecanismo, mas de resto o IAC já no passado tem sido um valioso contribuinte de elementos para esta comissão e, portanto, acompanhamos o requerimento e nada temos ao pé.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Valdes. Não há outras pretensões de intervenção, pelo que vou para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Está o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, aprovado por unanimidade. As senhoras e senhores deputados receberam a petição número 103, que solicita a despenalização da morte assistida. E, relativamente a esta petição, registro a disponibilidade manifestada pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza para fazer o respectivo relatório. A nota de admissibilidade também não suscita dúvidas. Sr. Deputado José Manuel Pereza, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Queria afirmar a minha disponibilidade, enfim, para fazer esse relatório. Todavia, Sr. Presidente, queria sugerir, queria propor que, se fosse julgado conveniente, se constituísse, enfim, um pequeno grupo com representantes dos diversos grupos parlamentares, para que, tendo em conta, digamos, a sensibilidade, se quisermos pôr assim a coisa, desta matéria, podermos, enfim, tomar iniciativas que nos pareçam adequadas para que o relatório seja, digamos, fundamentado digamos, num conjunto enfim, de passos que lhe deem maior consistência do que apenas um relatório seco, sem mais. Era uma sugestão que eu deixava, senhores deputados dirão, senhor Presidente, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Deputado. Pergunto se há mais alguma intervenção sobre este ponto.
Sr. Presidente, se permitir, nós não vemos qualquer objeção a que este tema seja discutido num grupo de trabalho, não só pela sua especificidade, mas também pela sua dignidade. Quer dizer, o grupo de trabalho não é menos digno que a primeira comissão, mas de facto consegue-nos libertar algum tempo na comissão para outras tarefas, e portanto não vejo nenhum inconveniente nisso, e o grupo parlamentar do PSD apoiará e acompanhará o requerimento do Sr. Deputado José Manuel Pereza. Obrigado.
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Presidente.
Sr. Deputado Telmo Correia, faça favor.
Eu também, não, à partida, não tenho nada a opor nem a objetar, e seguramente a relevância do tema assim o justificará. Eu pedia só ao Sr. Deputado José Manuel Pereza que, se pudesse, especificasse um bocadinho mais o objeto desse grupo de trabalho, ou seja, o que é que fará? Só o relatório? Fará audições preparatórias do relatório? Quer dizer, só para sabermos um bocadinho mais o que é que estamos e até...
Sr. Deputado José Manuel Pereza, faz a favor.
Tenho toda a razão, Sr. Deputado Telmo Correia, deveria ter sido mais claro na proposta. Na verdade, eu creio que podemos eventualmente esperar, naturalmente cada grupo parlamentar tomará as iniciativas que entender, mas poderemos eventualmente esperar que numa matéria como esta, o próprio relatório seja antecedido de um conjunto de iniciativas que cada grupo parlamentar poderá propor, e portanto eu vejo, por exemplo, a hipótese de algumas audições poderem ser propostas, não necessariamente diante apenas do grupo de trabalho, mas enfim, que o próprio grupo de trabalho coordene essa, digamos, agenda preparatória do relatório. Creio que era isso que se justificava, acho que isso é um procedimento que, enfim, talvez seja, digamos, prudente adotar nesta matéria. Eu, pelo meu lado, se realmente a Comissão entender confiar-me esta tarefa de elaborar o respectivo relatório, sentir-me-ia também mais, digamos, mais confortável com um conjunto de iniciativas que pudessem, digamos, tornar o relatório uma peça mais consistente, enfim, mais consistente do que um relatório, digamos, feito de automatismos formais, digamos assim, se me posso exprimir, e não, espero não estar a melindar ninguém. Era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Espero que não haja nenhuma... Espero que não haja nenhuma catástrofe cibernética a pairar sobre nós. Senhora Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada. Sr. Presidente, é para registar uma questão que me parece importante. Eu tinha manifestado junto do nosso coordenador disponibilidade para este relatório, mas depois surgiu a questão do meu nome constar entre os signatários da petição. Ora, eu queria deixar registado que eu assinei um manifesto e não assinei uma petição dirigida à Assembleia da República, porque, por princípio, não assino petições dirigidas a mim própria. E, portanto, quando apareceu o meu nome na petição, entendemos que não faria muito sentido eu ser, ou oferecer-me para a relatora, de uma petição onde o meu nome também constava, apesar de eu manifestar aqui que não assinei a petição. assinei um manifesto que, pelos vistos, se transformou em petição. Portanto, se essa era a intenção do manifesto, eu terei eventualmente percebido mal, não estou a imputar culpas a ninguém. E, portanto, como a mesma situação se verifica, eu acho que realmente a melhor solução será a que foi proposta.
Aguardo outros pedidos de intervenção. Não havendo outras pretensões de intervenção, também queria declarar que eu próprio assinei o manifesto, a petição, se entenderem que está prejudicado, peço aqui ao Sr. Vice-Presidente José Silvano para me substituir de imediato. Penso que não. Sr. Deputado Jorge Lacão, leio na sua expressão alguma vontade.
Deve ter
de
lido na minha expressão alguma perplexidade, porque eu não percebo o sentido desta auto-inibição em relação aos senhores deputados que pretendem declará-la. Porque se o facto de serem subscritores de uma petição os inibisse de tomar aqui posição, levaria a que os autores de projetos de lei também ficassem inibidos depois de tratar dos projetos de lei que eles são autores e por maioria de razão. Portanto, eu acho que não há razões de inibição. Seja qual for a opção final que aqui façamos, isto não é um conflito de interesses. Isto é uma tomada de posição em relação a uma causa.
Muito obrigado pelo seu oportuno esclarecimento, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Presidente.
Há mais alguma? Sim. Sr. Deputado Telmo Correia, faça favor.
Presidente, eu era só para pedir a sua ajuda, confessando a minha ignorância, mas há aqui seguramente quem seja mais conhecedor que eu dessas matérias. Estou a olhar aqui para o Sr. Deputado António Filipe, mas também podia olhar para o Sr. Deputado Jorge Lacão, para deputados que eu sei que conhecem muito bem as regras e o regimento e isso tudo. Sr. Deputado Jorge Lacão, de resto, já foi presidente desta comissão. Este grupo de trabalho proposto pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, e que nós não nos vamos objetar, não é forçosamente composto por deputados desta comissão, ou seja, o grupo de trabalho será chefiado pelo deputado José Manuel Pureza, mas poderemos indicar os deputados que entendemos por conveniente cada um dos grupos. Pergunto se isso é ou não admissível regimentalmente, confessando eu, não tendo aqui o regimento à mão, confessando eu a minha ignorância nesse ponto.
Sr. Deputado, tanto quanto sei, não há objeções, parece-me lógico que os coordenadores dos grupos parlamentares indiquem as pessoas que entenderem mais indicadas para este efeito. E antecedentes?
Noutras comissões, eu próprio integro um grupo de trabalho da Comissão de Orçamento e Finanças por força de um projeto de lei, portanto, a prática não é impeditiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Temos aqui um precedente entre nós. Parece que podemos tranquilamente... Sr. Deputado Isabel Moreira, faça favor.
Eu só queria deixar claro, quando falei da autolimitação, penso que a analogia não vinga, porque a autolimitação era no sentido de fazer o relatório onde poderia exprimir a opinião pessoal, que no fundo corresponderia a qualquer coisa que eu assinei, o que é claramente diferente de votar um projeto de lei. Mas não estou a dizer que é proibido fazer um relatório. Isto foi assim que nós entendemos na nossa coordenação, mais nada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Chamam-me a atenção para que a petição esteve disponível na internet e foi assinada por 8.427 pessoas, sendo referido depois que este texto foi inicialmente subscrito, no sentido do manifesto, como muito bem disse há pouco, pelos seguintes cidadãos e cidadãs, onde constam os nossos nomes. Portanto, ainda que se colocasse a questão de haver algum interesse prejudicial, ela está ultrapassada. Muito obrigado. Portanto... que constituirá, a partir das indicações dos restantes grupos parlamentares, um grupo de trabalho. Passamos então aos pareceres da Subcomissão de Ética. Não há nenhum parecer da Subcomissão de Ética. Podemos passar adiante da Ética e entramos no ponto 8º, que diz respeito às atas números 37 a 47, correspondentes às reuniões da Comissão de 5 a 27 de Abril deste ano. Os senhores deputados e as senhoras deputadas tiveram acesso a estas atas. Há alguma retificação ou alguma objeção quanto ao seu teor? Não havendo, dou por aprovadas, por unanimidade, as atas em apreço do número 37 ao 47. Em matéria de outros assuntos, pergunto se há alguma questão a tratar. Não havendo, damos então os vossos trabalhos por concluídos. Muito obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados.